senadores e senadoras, eu quero resgatar que apresentei ainda em 2007 aqui no Senado o PLS 230 com o objetivo de tornar legal os chamados contratos de gavetas feito entre aqueles que eram mutuários do sistema financeiro de habitação e um cidadão comum que queira comprar o referido imóvel. E foi, então, criado o chamado contrato de gaveta. Como se sabe, o assim chamado contrato de gaveta diz respeito à transferência por parte dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, dos direitos sobre um imóvel financiado antes da quitação a terceiros, sem a intervenção ou a participação do agente financiador. Trata-se de uma prática amplamente disseminada e legítima, uma vez que possibilita a milhares de famílias adquirirem a casa própria com benefício da cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, FCVS. Em contratos que já disponham de tal garantia, entretanto, essas pessoas ficam desamparadas porque é criada uma certa dúvida se o contrato tem validade ou não. Para mim, tem validade, eu quero apenas consagrar um direito acertado entre as partes. O projeto deixa claro em seu artigo 1º, esta lei garante que os contratos particulares de compra e venda de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, celebrados sem a interveniência de instituição financiadora, têm os mesmos benefícios legais daqueles transferidos com a referida interveniência. De acordo com o projeto, seriam mantidos o saldo devedor, a prestação e o prazo final do contrato. Atualmente, a legislação diz que tais benefícios só foram mantidos para os contratos informais fechados até 25 de outubro de 96. Por isso, a correção. No dia 30 de novembro, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o substitutivo do senador Antônio Carlos Júnior, que reúne em um só texto medidas previstas em dois projetos que tramitavam em conjunto. Um deles era esse de minha autoria. Meu projeto foi aglutinado ao parecer do relator, o senador Antônio Carlos Magalhães, disse que não há justificativa para que os mutuários que tiverem situações rigorosamente idênticas tenham um tratamento distinto, simplesmente porque a data de transferência de seus contratos foi diferente. Quero cumprimentar o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior pela decisão tomada, pois eu sou defensor de quando matérias que tratam do mesmo tema em projetos diferentes sejam aglutinadas e transformadas num único substitutivo. Foi isso que ele fez, prevaleceu o projeto mais antigo, um projeto da Câmara, o PLS 57 de 2007, já que o meu era o PLS 61, também de 2007. Ora, senhor presidente, a medida adotada pelo relator, no meu entendimento, foi correta, garantindo a todos os mutuários do sistema financeiro de habitação o mesmo direito. Me senti contemplado, pois grande parte do meu projeto foi aproveitado no substitutivo, que vai trazer melhoria para milhares e milhares de brasileiros. Por fim, senhor presidente, gostaria ainda de destacar, com tristeza, o assassinato do professor em Belo Horizonte. Diz a notícia, e eu vi ontem à noite, A polícia prendeu na madrugada dessa quarta-feira o aluno de educação física, Hamilton Laioga Caio, de 23 anos, suspeito de ter matado um professor a facada nessa terça-feira dentro de uma faculdade particular em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso em casa no bairro União, região leste da capital. O motivo do crime seguiu uma nota baixa recebida pelo universitário. Senhor presidente, eu trago essa notícia, porque são centenas de casos como esse que nós estamos assistindo em todo o país. É jovem matando outro jovem, agredindo, espancando. É agressão contra professores. É agressão contra pais de aluno. É agressão permanente com mortes como essa acontecendo no universo do campo da educação. Por tudo isso, senhor presidente, eu quero insistir muito com a Casa para a aprovação de dois projetos de minha autoria, dois projetos que apresentei ainda em 2009, visando a cultura de paz nas escolas. O primeiro projeto que apresentei, senhor presidente, foi aprovado por unanimidade, foi o PLS 178/2009, aqui no Senado, se encontra nesse momento na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Esse projeto de minha autoria fortalece a cultura de paz nas escolas e nas comunidades adjacentes. Exige o respeito à liberdade, apreço à tolerância e superação de todas as formas de violência, interna e externa nas escolas. Traduzem a nossa perspectiva de criar uma cultura de paz com um princípio educativo. Proponho ainda no projeto algumas mudanças na LDB para o trato às questões de segurança nas escolas. A primeira é a inserção do conceito de superação da violência e da construção da cultura de paz como princípio educativo. Como segunda alteração, apresento o reforço da gestão democrática do ensino público com a valorização dos conselhos escolares ou órgãos deliberativos equivalentes, em que devam participar ativamente representantes da comunidade escolar e local, inclusive da área de segurança, pais e alunos. Reforço também a atribuição aos profissionais de educação do dever de interagir com a comunidade externa à escola, dedicando a tal uma parte de sua carga remunerada de trabalho educativo. Entre os profissionais de educação atuantes na escola, a figura do antigamente se chamava inspetor de alunos, encarregado da disciplina dos estudantes fora da sala de aula, como um conselheiro, alguém que faria a mediação, alguém que avançaria na forma de educação para evitar conflitos e, consequentemente, a violência. Hoje, para lidar com o problema da violência escolar, temos que contar com alguém que faça a mediação dos conflitos internos e externos, contribuindo para a paz na escola. Grande é a atenção de muitos governos de contratar serviço somente policial, que não resolve a questão. É preciso incorporar ao quadro de educadores, gestores, professores e funcionários, pessoas com formação técnica e pedagógica em segurança escolar, com compromisso permanente na identificação ao projeto educativo de escola. O projeto foi aprovado aqui no Senado, se encontra nesse momento na Câmara dos Deputados, com o número 7157/2010, Comissão de Educação e Cultura. Dependendo do parecer do relator, do deputado Lira Maia, do DEM. O apelo que eu faço, senhor presidente, mediante tantos fatos de violência dentro e fora das escolas, é que a gente tome uma decisão e se aprove uma lei que avance na cultura de paz nas escolas. Um outro projeto que apresentei também, ainda em 2009, fruto de um belíssimo trabalho feito pelos professores do Rio Grande do Sul mediante pesquisa, é o PL 191/2009. O que trata o projeto, senhor presidente? O projeto estabelece procedimento de socialização, amparo jurisdicional e prevê medidas de proteção o caso de violência contra professores oriundo da relação de educação. A violência contra o professor, dizia eu naquela oportunidade, é uma realidade preocupante da educação no Brasil. Dizia eu, está lá a justificativa do projeto. Os professores são vítimas de ameaças, agressões verbais e físicas. Os alunos, amparados pela norma jurídica, fazem uso da sua posição social privilegiada, onde intimidam e praticam violência contra os professores. Isso é fato, senhor presidente, é a realidade. Nós não podemos continuar eternamente culpando o professor e passando a mão na cabeça dos alunos, como muitas vezes fizemos erradamente com os nossos filhos, inclusive. Por isso, tive a ousadia na época de apresentar esses dois projetos. Lamento que eles não tenham já sido transformados em leis. Se isso tivesse acontecido, poderíamos estar evitando uma série de mortes e agressão contra alunos e principalmente professores, de alunos contra alunos, e que a agressão agora se voltou, não agora, vem se voltando já há mais de uma década contra os professores. Conforme estudo elaborado, 89% dos professores gostariam de poder contar com leis que os amparassem no que tange a esta situação. Não há igualdade em termos de norma jurídica entre professores e alunos. Com o isolamento institucional do professor, a direção das escolas tende sempre a apoiar os alunos, e na maioria das vezes, os alunos e seus familiares. A autoridade policial, que tomar conhecimento da ocorrência, deverá, conforme o projeto, garantir proteção imediata ao professor e com ainda o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário. Encaminhar o professor ofendido ao Hospital ao Posto de Saúde e ao Estudo Médico Legal para exame do corpo de delito e outros exames periciais necessários. Isso, no mínimo, ia intimidar os alunos, porque ficariam sabendo. Agredir o professor pode ir para a cadeia, que é coisa que não acontece. Fortalecer, inclusive, segundo o projeto, transporte e local seguro quando houver risco de vida dos professores. Acompanhar, se necessário, o professor ofendido, agredido, para assegurar a retirada de seus pertences junto ao estabelecimento de ensino. Ainda o projeto, senhor presidente, remete o prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, como pedido do professor ofendido, para a concessão das medidas protetivas que aqui nós pedimos na lei. Medidas protetivas. Recebido o pedido, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, decidir imediatamente sobre a proteção aos professores. Determinar o encaminhamento do professor ofendido ou agredido ao órgão de assistência jurídica, quando for o caso, ou o Instituto Médico Legal. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis que poderão ser determinadas. O afastamento do agressor do estabelecimento de ensino, com matrícula garantida em outro, se necessário, ou mudança de turno, de turma ou sala, dentro daquilo que for estabelecido pelo juiz. Proibir o ofensor de aproximar-se do professor e de seus familiares e de seus bens, se necessário. Determinar o acesso prioritário do professor à remoção quando, se necessário, sendo ele servidor público ou não. Determinar a manutenção de vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do professor, se assim for necessário, em matéria para garantir a sua proteção até pelo prazo de 6 meses. Os estabelecimentos de ensino desenvolverão mecanismos internos de solução de conflito entre professores e alunos e manterão equipes de atendimento multidisciplinar, integrado por profissionais da área psicossocial e de saúde para prestar assistência a professores e alunos. Porque quem agride, quem mata, quem bate, no mínimo está precisando de um atendimento psicológico, psiquiátrico e, quando for o caso, tem mesmo que ir para a prisão. O Ministério Público ou juiz, quando das audiências de que tratam os artigos 15 e 17 dessa lei, poderão impor advertência, multa, a depender da gravidade do fato, ao estabelecimento de ensino que não tenha atuado de forma satisfatória para a solução do conflito entre professores e aluno e a proteção do professor. A multa poderá chegar a 100 salários mínimos quando a escola não tomar medidas que vá na linha da proteção do professor. Senhor presidente, essa matéria já foi aprovada na CE, o relator foi o senador Jéssica Mata, hoje está na CDH, aguardando a designação do relator para ir para a CCJ. Senhor presidente, eu fiz esses comentários, senador Antônio Carlos Magalhães, que chegou, quer dizer que eu elogiava aqui o seu parecer sobre um outro tema, e eu fiz com muita alegria, porque Vossa Excelência trará com o seu substitutivo a melhoria para milhares de mutuários do sistema financeiro de habitação. Inclusive, comprometei, Vossa Excelência, que usou o critério do mais antigo, que não foi o meu, porque é a tese que eu defendo aqui na casa.
Eu gostaria de agradecer as palavras elogiosas que Vossa Excelência fez a meu respeito e ao parecer, mas era natural e mais do que legal, mais do que justo, que os mutuários que tinham contrato de gaveta ficassem com a situação regularizada, porque, inclusive, eles vinham honrando os pagamentos. Quer dizer, nada mais justo do que o projeto de Vossa Excelência, que acabou sendo apensado, mas que no substitutivo eu aproveitei bastante o projeto de Vossa Excelência. Infelizmente, o outro tinha precedência, regimentalmente ele prevaleceu como número, mas na verdade do projeto de Vossa Excelência, a maior parte foi retirada do projeto de Vossa Excelência.
Muito obrigado a Vossa Excelência pela grandeza do projeto e pela redação dada, porque eu li todo o seu substitutivo, enaltecendo inclusive a parte que coube do que foi aproveitado no meu projeto, e Vossa Excelência adotou o critério que eu cobro aqui, porque como eu sou um dos mais antigos aqui no Congresso, eu estou aqui há 24 anos, eu sempre peço que se use naturalmente o que é mais antigo. Se não é o meu, como é o caso, Vossa Excelência tomou a decisão salomônica e correta, o critério do projeto mais antigo. É isso, senhor presidente, peço que considere na íntegra os comentários que eu fiz,
por curiosidade,
tanto do relatório como da defesa dos professores.
O depoimento que Vossa Excelência trouxe aí da agressão do aluno ao professor, a idade do aluno?
Esse aluno, no caso de Belo Horizonte, tinha 21 anos.
Atentai estudante de educação bem, Mozarildo. Esse país, na minha juventude, nós éramos chamados, por inspiração de Olavo Bilac, que diz, criança, não verás nenhum país como esse, a fazer um serviço militar. Eu, por exemplo, eu fiz o CPOE.
23 anos, corrigindo.
Eu sou oficial da reserva. Então, eu tenho a noção exata do que é essa falácia da nossa sociedade, do nosso país hoje. Eu fiz o CPOE. E tinha um tiro de guerra do qual eu fui prefeito, e minha cidade grande, então, é obrigação do prefeito ser o diretor do tiro de guerra. Me somou essas experiências. Né? Então, eu quero dizer que isso nós temos a advertir. O governo somos todos nós. Eu entendo governo, não mais o letar semoar, o executivo, o judiciário e o legislativo. Olha, era obrigatório o serviço militar. E lá a gente tinha noção exata de disciplina e hierarquia. Então, isso é uma falácia e essa irresponsabilidade que essa mocidade não tem. Tendo condições, eu quero e eu reputo uma das grandes experiências da minha vida ter feito CPOR. Aí se tem uma noção exata do que é disciplina, do que é hierarquia, do que é respeito e do que é ordem e progresso. Então, Vossa Excelência chama a atenção de uma gravidade. Isso aí é a repercussão final, é o sintoma da desordem que esse país está vendo na família, na escola e na religião. Não é? Esses eram os pilares da nossa sociedade, que saiu-se muito bem com a inspiração do lema de Augusto Ponte, positivista, que botou na nossa bandeira. Bastaria isto para ordem e progresso. Né? Então, Vossa Excelência, como sempre, enriquece o Senado e a democracia.
Senador Monsanto, me permita, só para concluir o raciocínio, de poder dizer que eu estou muito preocupado. O que eu assisti também na TV, e aí eu vou concluir nesse um minuto, naquele episódio de duas torcidas, depois do menino estar desmaiado, deitado no chão, jovens continuam batendo com barra de ferro, na cabeça, nas costas. O menino já estava morto e continuavam batendo. Isso é algo... não tem expressão que eu possa usar aqui, e assistimos pela televisão. Um dos jovens no meio da rua, creio eu, desmaiado, e ele chutando a cabeça com uma barra de ferro, batendo, e tudo jovens. Isso é inadmissível, por isso que nós temos que pensar seriamente no sistema de reeducação de grande parte da nossa juventude. É isso, obrigado.